fogo.
Eu não sei nadar.
Agora.
Ah.
Você está atado agora.
Sim.
Eu te prendo.
Banheiro, hein?
Agora eu sou o Pato Donald.
Muita treta. Muita treta.
I can feel it.
Muita treta. Muita treta.
Eu estou sentindo uma treta.
Moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui com a bancada fixa, completíssima e convidado especial e com direito à loucura, vocês não podem esperar pelo que vem por aí. Vou contar aqui com a presença, fazer uma chamada rápida, diretamente aí dos Covis da Loucura de Brasília, a Fazenda Macabra. Como é que tá, doutora Laura Cristiana?
Olá, ouvintes! Por aqui, mesma coisa de sempre. Tempo sombrio, as coisas estranhas, mas vamos indo.
Tomando cuidado para um ministro do STF não bater sua carteira, né? Sei como é que é. E diretamente do Caribe Capixaba, eu tenho a honra de contar com ele, meu eterno sócio aqui no Treta, doutor Lucas, como é que tá aí?
Olá, humanos. Tudo excelente.
Isso aí, discriminando outras espécies que ouvem também o podcast. E eu também tô contando aqui com a estreia na nossa bancada, uma colaboração africana inversa, doutor Charles Peixoto, como é que tá?
Tá tudo certo. Vocês aí, tudo bem?
Muito bem. E agora, o plot twist. A gente tá aqui com um convidado ou convidada, nunca saberemos, mas o que importa mesmo é o que nós vamos falar aqui sobre esse assunto. Afinal de contas, temos um especialista, um militante, que vai tirar algumas dúvidas sobre o universo das startups, arroba startup da Real. Como é que é, meu querido? Ou querida?
E aí, tudo bem? Eu sou o Marco Gomes.
Já?
Porra, eu tô guardando essa piada pro final aí.
Foi mal, eu tinha que abrir assim, eu tinha que abrir desse jeito.
É isso aí, é uma questão de... A gente vai ficar sem saber se é foragido da Interpol, se é o Marco Gomes, ou se é as duas coisas ao mesmo tempo.
É uma máfia.
Exatamente, não, vocês estão tentando dominar aí o planeta. Eu tô percebendo isso, e por isso que eu apoio, por isso que a gente tá aqui no Treta Talks, pra pegar carona aí nesses conhecimentos. Mas, primeira coisa, eu acho que, cara, assim, a gente tá há muito tempo falando de outros temas, sem falar muito sério, e pelo visto a gente vai continuar, né? Mas vamos tentar aqui começar back to basics.
Beleza.
Será que a gente poderia esclarecer pra minha mãe que tá ouvindo aqui, o que é uma startup? O que diferencia uma startup aí de uma empresa? Eu tenho um CNPJ, eu tenho uma startup? Como é que é?
Não necessariamente. Na verdade, a ideia básica é que uma startup é uma empresa buscando um modelo de negócio, né? Então, se você tem uma padaria, por exemplo, ela respeita um modelo de negócio que já foi testado e pode ser reproduzido. Você pode desenhar um plano de negócio de uma padaria e reproduzir o mesmo modelo em vários lugares diferentes, né? A startup, ela é a busca pelo modelo de negócio. Ela tem uma ideia, ela tem uma função, né? Ela imagina uma função e ela tem que descobrir como ela vai fazer aquilo se tornar viável, né? Por isso que é um modelo quase que totalmente dependente de investidores. É, tem um modelo que eles chamam de bootstrap, né? É quando você começa com sua própria grana, mas é um modelo, o modelo principal mesmo, que é o que cai na mídia, é um modelo totalmente dependente de investidores por isso, porque você não tem um modelo de negócio, você não tem receita, você não sabe ainda como você vai gerar receita. E aí tem algumas características específicas, né? Que tem que ser escalável, reproduzível e tal. Mas
essa disrupção, ela é possível sem ter a ver com tecnologia?
Sim,
eu posso
sim.
ter uma startup de papel, de outra coisa?
Pode. É porque o termo, na verdade, se tornou popular por causa da startup de tecnologia, né? Mas tem startup de educação. No Chile eu conheci algumas startups sociais também, que levavam água pro interior lá atrás das cordilheiras. Tinha umas iniciativas interessantes, assim.
Muito bom. Definido esse círculo aí, né, de o que seria uma startup, onde que se encaixa aí a sua militância, né? Onde que você se coloca? Qual a sua experiência com startup e por que você tem feito esse trabalho de desmistificar essa cultura de startup que paira aí no mainstream? Basicamente, né, combatendo o famoso empreendedorismo de palco e os motivacionais pilantragens aí que a gente tem em todas as áreas. E já que você está numa área aí nova, disruptiva, você vai ter um monte de papo furado também, não é isso?
Exatamente. Na verdade, assim, primeiro vou contar a historinha clássica, que é como veio essa ideia mesmo, né? E é o que eu explico para os meus amigos pessoais também, porque, tipo, gera treta até com as pessoas que são meus amigos, assim. Então, eu tenho um amigo, agora a gente não se fala muito por causa de uma treta, dois startups da Real já.
Olha aí.
E aí ele era fã de um bilionário, dono de um time de futebol aí.
Eu sei.
E aí esse meu amigo, ele passou ao longo da juventude, assim, de, sei lá, 17 aos 21 anos, uma puta lavagem cerebral em torno das ideias desse cara, assim. Esse meu amigo não é pobre, ele tem uma família rica e tal. Mas uma hora eu comecei a ver que ia dar merda, assim. Porque, por exemplo, ele não queria terminar o ensino médio porque ele ia ser um bilionário, sacou?
Pô, entendi.
E aí ele não queria arrumar um emprego, mesmo, óbvio, os pais eram ricos e ele é sustentado pelos pais e tudo, mas ele não queria gastar o tempo dele arrumando um emprego porque ele ia ser bilionário. Mas aí ele também não fazia nada pra eventualmente se tornar um bilionário. E aí, depois de muita conversa, muita treta, eu convenci ele a entrar na faculdade, ele entrou na UFRJ, aí ele arrumou um emprego, mas assim, ele era totalmente insubordinado, e aí achava, ele era auxiliar administrativo e achava que era o dono da empresa, ligava brigando com o dono da empresa, uma empresa de 200 funcionários, o dono de 70 anos, ele queria brigar lá com o cara. E aí, assim, por causa desse comportamento desse meu amigo, que foi tão influenciado por esse cara, eu falei, cara, tá muito errado isso.
Mas você descreveu um millennial típico, desculpa interromper.
Eu falava isso pra ele, eu falava, cara, você é o retrato do millennial. Apesar de eu ter um pouco de ressalva com essa descrição, eu falava, você é o retrato do millennial que aparece em jornal, assim, do mimadão e tal. Então, mas aí eu falei pra ele, um dia ele mandou uma imagem assim, eu falei, cara, vamos criar um tweet só pra rebater essas mensagens que você me manda. E aí eu criei o primeiro, tanto que eu fazia imagens no começo e tal. E aí rolou uma treta lá e a gente acabou parando de falar. Mas era isso, assim, eu vi bem de perto o dano que esse discurso causava na infância, assim, sabe? Tipo, e não era nem no menino pobre que tava sonhando com a parada e que eventualmente ia se fuder e tal. Era num moleque de classe média alta e que acreditou nesse discurso e velho. E tava se fudendo na vida, assim. Agora ele já tá mais de boa. A idade não fala mais comigo. Mas é isso, assim.
Eu não sei, cara. Eu sempre vi todo tipo de organização. Por exemplo, quando você entra num centro espírita, é muito parecido com um partido político, né? Quando você tinha, por exemplo, a oficina do site Papo de Homem, a cabana para você se tornar um homem melhor, eu já achava que aquilo estava flertando tanto com a seita, né? Onde você ia aprender aulas de etiqueta, aulas de pegação, aulas de artes marciais, aulas de empreendedorismo, origami. Eu, porra, não sei se se isso aí já não tá beirando a loucura já, sacou? Você vai fazer uma imersão de um fim de semana. Aí entra agora nesse universo das palestras e workshops em que você entra desempregado e sai empreendedor em potencial. A gente tá falando do mesmo nível de exploração de uma igreja evangélica, não é isso? Deitar e rolar em cima da ignorância, vender aí uma esperança, tamo aí. A Herbalife pelo menos emagrece, né, o chazinho.
Mas a culpa é da filosofia ou é a culpa do, por exemplo, nesse caso do amigo aí, a culpa pode ser da filosofia se o cara é um completo idiota, porra.
Com certeza.
Mas o ponto é assim, completos idiotas existem em todos os lugares, né? Mas assim, eu acho que você não pode culpar, principalmente uma pessoa que na adolescência, né, que é uma fase que você é megalomaníaco, que você acredita em várias mentiras, todas as mentiras possíveis você acredita, e aí você bombardeia ele com ideias. Então, o modus operandi de quando você faz essa abordagem é bem parecido com o da religião mesmo. Então, você mostra luxo, você mostra seus carros, você pega os vídeos desses caras, é sempre numa casona, num carro importado, com um terno caro, e aí eles vão flertando com aqueles desejos mais ocultos, assim. E aí uma hora ele fala, se você quer ser assim, vou te ensinar como é. E aí você começa a criar aquele modelo padrão de polarização de opinião, né? Você não só mostra o que você acha que é o ideal, mas você começa a apontar tudo que é o oposto como errado, né? Então você acaba, fala assim, se você quer ter um trabalho de 8 às 18, você é um perdedor. Se você não quer ser empreendedor, você nasceu pra ser pobre. E aí você vai criando esses mecanismos de polarização de opinião, onde a pessoa não pode simplesmente admirar um trabalho ou ter uma vontade de empreender. Ou ele é aquele maníaco, ou ele vai ser fadado ao fracasso pra toda a vida, assim. Então eu entendo que, óbvio, as pessoas têm, até certo ponto, um livre-arbítrio, mas a gente também não pode subjugar a capacidade de manipulação que a gente vê tanto na religião, tanto aí no empreendedorismo e em outras coisas.
Assim, eu entendo perfeitamente a questão da juventude aí, da ignorância, da adolescência, do jovem, tem que acabar o jovem. Mas, cara, eu fui uma vez convidado para uma reunião da Herbalife em que era o seguinte, eu fui por educação, porque na verdade eu já estava ganhando os produtos da Herbalife de presente e eu já tinha estabelecido que eu não ia gastar nenhum real naquela brincadeira. Então eu fui lá de curioso e, cara, tem o cheiro de seita de longe e é exatamente a cena que você descreveu, né? No telão, carro de luxo, mansão nos Estados Unidos, a noiva bonita, a família branca, feliz e contando aí que se você comprar o primeiro kit, você vai ser igual a ele em pouco tempo, basta querer. Então, assim, eu faço uma força de vontade tremenda pra perdoar o otário que cai num golpe de Telex Free ou num golpe de comprar curso online adoidado, achando que vai ser feliz, né, desse jeito. Mas, cara, no fundo, eu já fico pensando que é aquela história, né? O malandro e o otário saem de casa de manhã e se encontram.
Bezerra da Silva. O ponto, assim, é que eu entendo que o otário existe e que muito disso flerta com a ganância do otário, assim, né?
Lógico.
Aí a gente vai entrar numa outra escala de argumento, né? Que é isso aí, é o moleque cheio de sonho e tal. Mas aí você entra no trabalhador desesperado, que aí é uma parada bem mais complicada, assim, que é o cara que tá com as dívidas chegando, tem boleto, tem filha, a esposa tá grávida, ele começa a ver que já tá X anos ali no trabalho dele, não vai pra lugar nenhum, o chefe é um babaca. Aí o cara chega e fala pra ele, ó, é assim que você constrói isso, me segue, faz isso aqui. E aí cria umas fórmulas. Elas são tão simplificadas e tão rasas, assim, mas são seguidas de um storytelling. Você tem esses mecanismos de gatilho mental e tal. E aí usa tudo isso pra convencer o cara de que não, é aquilo mesmo. Então, se você pagar meu curso, eu vou te ensinar a ser milionário, você vai ser rico, você só não é rico se não quiser. E aí começa essa psicodelia toda que a gente vê por aí.
Sim, me desculpa a minha ignorância em relação a esse tipo de mercado, até porque eu não acompanho, mas eu penso o seguinte, você está no Herbalife ou qualquer outro esquema, é um modelo de negócio, e sim, é um modelo de negócio muitas vezes prejudicial, 99% das vezes, ou todas as vezes, não sei. E o outro, eu acho que já é mais um lifestyle, comprar um curso que não serve para bosta nenhuma, talvez não seja tão prejudicial quanto entrar no esquema de pirâmide.
Vender voice, como é que é? IP, né? Voz por IP.
Não, então, o esquema, ele é bem... É bem parecido, assim, né? Esses golpes financeiros, vamos colocar assim, eles sempre têm uma... uma roupagem bem parecida, que é essa de flertar com os medos e com os sonhos das pessoas, assim. Então, o mecanismo de história que usam para vender a Herbalife é o mesmo que criaram para vender o modelo de estilo de vida mesmo de startup. Mas o básico ali, o motor é o mesmo. Você vai falar que o cara vai comprar aqueles produtos, vai vender e vai criar uns associados embaixo, e aí o cara vai trabalhar para ele, ele vai ficar rico, e porque o fulano de X já é diamante, premium, platinum, sei lá. E aí cria isso. No da startup, não. O que, que você faz? Você pega, olha, fulano de tal não era ninguém. Aí ele fez o Instagram e foi comprado por 1 bilhão pelo Facebook. Caraca, existe essa chance. Aí fala, não, ó, o cara lá fez o Flappy Bird. E aí em 4 dias ele conseguiu 300 milhões de dólares, sei lá. E só com propaganda e viralização e não sei o que. Então é possível. E aí pega esses pontos bem fora da curva e generaliza pro todo como se fosse possível, né? Então, tipo, pra cada, que eles chamam de unicórnio aí, você tem, sei lá, literalmente milhões de empresas que faliram, que não chegaram nem a ter um registro, né? Porque quando a gente vai olhar a taxa de mortalidade de empresa e de startup, você vê quem já tem algum tipo de registro, né? Mas como o registro no mundo da startup é uma parada muito distante, você já tentou fazer produtos, já tentou validar, tipo, porque a ideia do modelo de startup é não gastar nem recurso, nem tempo com coisas que não valem a pena. Então, pra que você vai fazer um registro de um teste de produto que deu errado?
Já falha antes do registro.
É, então tem um monte de negócio aí que leva aí 6 meses da galera pensando e tudo, que não tem registro, não tem nada, às vezes tem um site, às vezes tem uma landing page, mas assim, nem aparece nas estatísticas. Assim. A métrica que eles usam pra vender esse negócio é olhar pra quem deu certo e falar, não, olha, tá vendo? Se você fizer isso, você consegue. Ó, fulano era pobre, agora é bilionária. E aí cria uma aura como se isso fosse uma regra, porque cai naquele viés, né? O que você vê é tudo que existe. Então, você esquece que você não tá vendo aqueles que faliram, mas você tá ali em contato direto com o único exemplo do mundo que deu certo. Então, aquilo parece mais palpável.
É, eu li alguns dos textos lá do seu Medium, né? O startup da Real no Medium. E um dos pontos principais era justamente esse, né? Você debater fórmulas de sucesso, os famosos cases, né? Não significa nada, porque cada case é muito particular e envolve um conjunto de variáveis muito grande, né? Então você tem talvez poucas lições a se tirar dali. Não é exatamente esse aí a espinha dorsal do seu aprendizado, né? Não deveria ser.
É isso, a ideia é isso. A ideia básica é essa, você olhar cases de negócio te ensina muito sobre cases de negócio e bem pouco sobre o seu próprio negócio.
E só para ligar um bloco no outro que a gente falou aí dos assuntos, no caso então de disrupção tecnologia, a gente está falando aí de pessoas que às vezes sem o preparo, sem o conhecimento, sem o estudo, empolgados por esse empreendedorismo de palco ou de palco online e decidem criar um aplicativo, é isso. Eles decidem fazer o Uber do fisioterapeuta que vai até a casa da pessoa. É disso que a gente está falando?
No raso é bem isso mesmo, é bem isso. E às vezes, é que você falou sem estudo, sem preparo, mas tem muita gente com muito estudo e com muito preparo caindo na mesma ladainha. E essa é a parte onde fica interessante a coisa. Porque tem muita gente inteligente, muita gente muito bem preparada, mas que na hora que cai numa dessas, não consegue se dar conta.
Aqui, nosso querido Pato Rouco. Nesse cenário todo, teve um ponto aqui que eu fiquei bem curioso quando você falou que startups, em geral, não têm registro. Como é que o governo atua fiscalmente quando essas startups começam a vender coisas? Existe um protocolo? Existe uma vista grossa? Como é que isso funciona?
Fazem o registro.
É, não é que startups em geral não tem registro, é que existe uma fase dela onde não compensa ter
registro. Justo. Estão validando a ideia, então não tem por que gastar com ela, né?
Exatamente, essa é a ideia. Você não tem dinheiro, você não tem muita direção, você não sabe quem é o público, você ainda tá tateando isso. E aí você quer saber. Então não compensa você gastar essa grana, assim. É, mas o papel do governo, na real, hoje em dia, eles têm o Simples, o MEI e tudo. Então, a forma mais prática de se fazer isso é você entrar na categoria mais baixa de faturamento, já que você não tem faturamento. E na hora que esse faturamento chegar, você conversa com o contador e você aumenta a sua classe, né? Você pode fazer isso no meio do processo, você pode aumentar a sua classe de faturamento.
Começar como MEI e virar ME e depois
isso,
como
isso,
SA, papéis na bolsa.
Eu tô entendendo que isso aí é o food truck dos negócios aí. Primeiro você monta o carrinho, vai pra rua, depois você se preocupa com licença, com vigilância.
Isso. Exatamente.
Isso é muito, isso é um nosso jeitinho.
Mas a maioria das vezes a startup, ela nem vai montar o food truck ainda. Ela vai montar um carro falando que tem um food truck e vai colocar propaganda baseada em localização para ver quantas pessoas se interessam. E aí, no lugar que tiver mais pessoas, ela vai levar lá onde uma moça com uma sacolinha para vender. E aí, se ela vender todos, ou se ela vender X%, que é o que ela considera válido, aí vai mandar o caminhão e aí depois vai pensar numa lanchonete.
Um modelo de negócio é válido também.
Sim, o modelo... Aí que tá. O modelo não é ruim, a metodologia, né? A gente fala bastante de metodologia. Não é errada, não é ruim. O problema não tá na prática e na metodologia em si. O problema tá muito forte em todo o resto. Que é vender sonho, que é garantir sucesso. Porque todo problema é essa garantia de que você vai ser bem-sucedido, que você vai ficar milionário. É, tem uma frase, né? Construa e eles vêm. E essas coisas todas que são ultra fantasiosas, mas que no final das contas não é real, sabe? Porque qualquer estatística vai mostrar que é só você fazer um negócio que você vai falir. O estranho é não falir.
Ainda bem que desses bilionários eu só gosto do Marcos Lemones lá, porque ele ficou com a voz muito ruim na dublagem do Estrutinho. O resto todo mundo acha muito chato.
Ô, Lucas Lima, como é que tá a sua startup aí? Tá administrando novos aplicativos. Você teve uma experiência de negócios, né? Inclusive, uma sociedade com treta falida, não é isso?
Então, eu já tentei algumas coisas e sobre até a estrutura que o Startup da Real falou sobre fazer anúncio direcionado, etc. Eu testei isso na minha cidade com uma loja de cerveja, criei anúncios direcionados para o público, faixa de idade e tudo, e descobri assim, que o retorno seria positivo, mas não com o investimento que eu estava pensando. E foi uma coisa bem interessante. Eu falo, o modelo de negócio é válido. O problema é a metodologia de vender fumaça, como ele estava falando aí, chegamos a um ponto em comum em concordância. De resto...
Então, mas a verdade é que a maioria dos casos acontece isso antes de formalizar, né? Você descobre que não vale a pena, que sua hipótese não é válida. Porque quando você fala de metodologia de startup, essa metodologia enxuta, né? Você está falando de teste de hipótese, né? É uma parada que na base ali tenta imitar muito o método científico. E aí você tem uma hipótese, você aplica um teste, você pega os resultados, você itera em cima desses resultados, testa de novo e vai reproduzindo até acertar ou até você falir, né? Então, o que você normalmente descobre é que não vale a pena, que não dá certo. Tem gente que descobre depois de vender o carro, de pegar empréstimo no banco e depois de deixar a família toda fodida. E tem gente que descobre um pouco antes. Mas o normal é você descobrir que seu modelo é ruim. Então, por isso que ter investidor acaba sendo uma proposta muito atraente. Você tem alguém com muito dinheiro te dando oxigênio para você fazer inúmeras tentativas até dar certo.
Mas agora eu tenho uma pergunta capciosa para te fazer, senhor querido ou querida convidado. Se você tem essa percepção, né, já diferenciada do mundo dos negócios, da forma como pode se desenvolver uma startup, por que você não pode ganhar dinheiro em cima dos otários vendendo seu curso online? Você ganhando aí certa notoriedade e autoridade nesse ramo, e apesar aí de não se revelar em público, você não poderia transformar isso num negócio também e virar um charlatão? Não seria muito mais fácil do que lutar por um mundo mais justo?
Eu vou ser muito honesta, assim. Eu tenho um chefe, né? Eu trabalho numa startup, já de você. E eu tenho um chefe. E não faz muito tempo, numa reunião, ele olhou pra mim e falou assim, você daria um charlatão muito eficiente. mas porque eu conheço esses mecanismos aí que estão por trás. Mas aí eu tenho um forte senso ético, né? Então tem algumas coisas que eu não faço mesmo. E tanto que, por exemplo, eu até, sei lá, me chamaram pra dar palestra em alguns lugares, já ia, não fui nenhum. Mas, por exemplo, se eu fosse dar palestra, eu não vejo nada de errado em dar palestra. Eu vejo errado em dar palestra e dizer que a pessoa vai sair de lá milionária, sabe? Se eu for dar uma palestra, eu vou fazer a pessoa chorar.
Mas se a gente for construtivo, qual vai ser a base da sua palestra? A sua palestra é só para destruir sonhos? É, né?
Não é. Eu acho... Aí, agora botando lá o meu histórico de quem testou, de quem se fudeu e tal, você empreender, você ter um negócio, você botar sua grana, você, sei lá, assumir um risco, pedir uma demissão e tal, é uma puta pressão, né? Você tem não só você querendo dinheiro, dinheiro que não vem, família, sei lá, amigo, marido, esposa, alguma coisa assim, todo mundo com uma expectativa e aquele medo, né, de parecer que você estava sonhando e você fracassou. E é uma pressão fodida, assim. Então eu acho que até certo ponto, você ter um lugar onde você consegue beber de motivação, sabe? De puta, vamos lá, vale a pena tentar e tal, não é o mais nocivo, assim. Eu acho que isso, com uma certa moderação e com um discurso muito, muito coerente, vale a pena. O problema é a promessa do sucesso, fazer as pessoas assumirem riscos, cegando esses riscos, sabe? Você esconde os riscos reais e fala que a pessoa tem que comprar uma briga que você sabe que ela vai perder.
Que ela já saia perdendo, né? Laura Cristiana surgiu na conversa.
Gente, o meu microfone tá desconectando toda hora. Tô sendo silenciada aqui pela tecnologia. Eu queria perguntar, porque assim, a gente tem uma cultura muito, vou dizer assim, seletista, né, aqui. E eu acho muito estranho, assim, pra mim é muito esquisito. Tipo, se eu tivesse que escolher algum modelo, eu escolheria com certeza a Herbalife, entendeu? Porque eu acho que parece que vai dar problema. Tipo assim, parece que se der problema, eu tenho alguma coisa física ali, tem pessoas que estão ali, apesar de ser um modelo, né, que é uma empresa, assim, né, você tem as pessoas que são, você é um consultor e tem alguém acima de você, que tem alguém acima dele, não sei o que, mas a impressão
é um produto físico, né?
A impressão que eu tenho é que se der merda, eu posso vender aquilo tudo ali, pelo menos tentar recuperar alguma parte.
Mas esse é o problema da Herbalife. O problema da Herbalife são os famosos estoques. Você é obrigado, mesmo sem conseguir passar, a comprar para manter o seu status de recebimento.
Eu queria ouvir o resto da pergunta dela.
Não, então, mas assim, é porque eu sou bem leiga mesmo, né? Eu tô pensando aqui, se fosse comigo, se eu perdesse o emprego, tivesse, tipo, sem perspectiva de nada, o que eu iria escolher. E na questão da startup, assim, eu penso, tipo, cara, não é nada ali, é fumaça, entendeu? Se der errado, eu tô lascado, não tenho o que fazer, nem nada. E eu fico tentando entender como que as pessoas escolhem, assim, tipo, como que é essa motivação pra você falar assim, não, eu vou ir nessa ideia aqui e vai dar certo e vamos lá. E dá errado.
Na verdade, assim, o primeiro passo é aquilo que a gente conversou. Tirando a juventude deslumbrada que defende bilionário, as pessoas não se apegam numa escolha objetiva do essa oportunidade é melhor do que aquela. É como todas essas oportunidades são vendidas como chances únicas do sucesso, assim. Então, quando você vai numa reunião da Herbalife, eles vão te fazer acreditar que aquele momento é único na sua vida e que se você não abraçar aquela chance na hora, fazer seu cheque predatado ali pra já sair com o negócio fechado, você vai estar desperdiçando sua vida. E aí existe toda uma loucura de uma... que é quase religioso, assim, da pressão do público, da pressão das pessoas, de como as pessoas colocam isso em cima de você, para que você aceite aquilo, né? Então, no geral, e nas palestras de empreendedorismo também, é meio que cria-se uma expectativa tão grande naquilo, que aquela é a única chance, a melhor chance, porque todo o negócio fraudulento, vou botar esse termo, vai dar merda, todo negócio fraudulento, ele é vendido para você como a melhor oportunidade. Então, normalmente, as pessoas que abraçam, elas abraçam como se fosse ali, é a hora. Achei essa oportunidade, preciso abraçar. Então, o problema da Herbalife, né, apesar de ser físico, é o que o Lucas falou. Que, infelizmente, você não tem como vender aquele estoque. Vender é difícil. As pessoas acham que vender é fácil, Mas vender é uma atividade super difícil. Ser vendedor é um inferno. E a merda da Herbalife é que tá todo mundo cagando pro produto. Se eu não me engano, eu já vi até bons relatos de que os produtos não são ruins.
Não, não são não. Eu já, como eu não paguei por eles, eu ganhei todos de graça, eu achei eles especialmente interessantes.
Então, os produtos não são ruins, mas eles são muito caros, até pro próprio mercado. Então, se você vai comprar um pó de proteína da Herbalife, ela é muito mais cara do que o ponto referencial de proteína do mercado de suplementos alimentares fitness, sabe? Então, é um preço muito caro e é um produto que ninguém se importa. Então, você vai estar lá, no final das contas, falida, sem dinheiro e com uma caixa de produto para vencer na sua garagem.
Mas e quando é um aplicativo aí, o nosso Uber de fisioterapeuta? Como é que fica essa aposta aí?
Então, nesse caso aí dos aplicativos, né? Aplicativo é uma economia que já tá meio falida, tá? Então é até estranho, assim.
Hoje em dia é o quê? Conta pra gente aí, que eu tô perdidaço. Fala que é podcast, por favor.
Não, mas é porque assim, hoje em dia essa onda que tinha, né? Ah, vou fazer meu aplicativo e ficar rico, já passou, assim. Esse bonde já foi. Se você olhar pras pessoas normalmente, elas têm 5, 6 aplicativos de escolha, Facebook, Instagram, Twitter e alguma outra coisa. E quando instala alguma coisa fora, de terceiros assim, na hora que o celular dá algum problema precisa resetar, nem lembra de instalar de novo e aí se perde. Assim. Então, o que você tem de aplicativo hoje que é relevante são aplicativos que são serviço. Então, você tem, sei lá, o aplicativo do Spotify, que é um serviço, e o aplicativo ele é só uma forma de você alcançar esse serviço aí. Mas fazer aplicativo pra ficar rico, não. No caso do Uber aí pra fisioterapeuta, ele entre aspas, assim, vamos colocar aqui, que faria sentido porque seria um serviço com um aplicativo. E aí a sua pergunta é que a ideia é você testar antes de investir dinheiro, tá? Então, o que eles fariam, o que faz o modelo de startup ser um pouco mais atraente, é que você não vai fazer nenhum investimento inicial de comprar os produtos da Herbalife. Você vai criar uma landing page, criar um mecanismo que explique o produto pro cara, você vai gastar ali o preço de um site, às vezes de um designer, mas muitas vezes você vai num hackathon, conhece um desenvolvedor ali que tá querendo um sócio, que também acredita no sonho, aí junta ali, sei lá, 3, 4, 5, 6 meses, faz uma página interessante, cria umas telas falsas ali para simular como funcionaria e começa a coletar lead, né? Começa a coletar interessados. E aí, dependendo se o número de interessados suficiente chegar, você realmente constrói. Mas como a galera, a maioria das vezes, superestima a própria capacidade, então todo mundo já chega achando que o sonho é possível, né? Então já pula várias partes, já começa a produzir, fazer o produto antes de ter testado, antes de saber se tem qualquer interesse, e aí no meio do caminho vai mexendo em tudo, e aí no final ninguém quer, sacou?
Então o maior erro é a afobação de quem tá organizando, assim, né?
O erro normalmente, porque assim, existe um livro que é bem famoso, que é o da Startup Enxuta e que ninguém leu, tá? Aí todo mundo fala dele, mas ninguém leu. Você pode perguntar, sei lá, e ninguém leu. Mas, e aí a ideia do livro é exatamente explicar esse processo, assim, de que você tem que começar a testar e falhar muito rápido para você ter menos prejuízo. Então, quanto mais cedo sua ideia, seja lá qual for, der errado, para você é lucro. Porque você deixou de gastar uma grana fazendo alguma coisa que ia dar errado lá na frente. Então aí você aprende com esse erro, reformula e aí tá disposto a tentar de novo, sabe? Mas aí como o discurso é muito normalmente de você vai fazer, tem que acontecer, tem que ser grande, não pode sonhar pequeno, tem que sonhar grande. Então o cara sai de uma palestra, de um Startup Weekend, querendo contratar 2 programadores, 1 designer, já tem um cara de negócios, e aí ele já quer montar o produto para poder apresentar para um investidor, e aí começa a gastar dinheiro, investir dinheiro do próprio bolso, vendendo carro, vendendo as coisas, até que o investidor olha lá na frente e fala, putz, isso funciona. E aí vem uma outra maluquice desse modelo, que é considerar que o seu negócio deu certo quando o investidor coloca dinheiro nele. Então, um monte de gente, a grande maioria do mercado, começa a não se preocupar com o que o mercado quer. Assim, não se preocupar com métricas de se tem gente pagando, se tem usuário entrando, se tem...
Sustentabilidade, né? Tendências.
Nada, nada. Aí, O cara só quer saber se vai agradar, aí começa a olhar o que agrada o investidor, e aí faz um puta software pra agradar o investidor. Mas aí chega lá na frente, vai chegar, sei lá, 5 anos de rodadas aí de investimento, e o produto não vai pra frente, não vinga. Então você tem casos emblemáticos aí, aquele Vine, que era um puta sucesso, tinha usado pra cacete, tinha um monte de gente usando, e o Instagram era cheio de vídeo do Vine, e o Twitter também, e aí acabou que nada, né? Que sumiu, morreu, porque uma hora acaba o dinheiro, né? E like não paga conta.
Eu tenho uma pergunta aqui que, para mim, ela me intriga muito sobre justamente esses serviços aí que são as principais startups, digamos assim. A maioria das coisas, na minha opinião, apesar da concorrência e da diversidade ser muito interessante, a maioria das coisas a gente escolhe um aplicativo e fica nele. E geralmente fica feliz quando consegue resolver os problemas com um aplicativo só, né? Como a gente estava falando. Então, eu prefiro usar o Uber do que ter que procurar tudo no Uber, no outro, no Cabify, no de carona, que assassina pessoas na estrada, enfim. Na hora de pedir comida, eu não quero entrar no restaurante web, no aplicativo da pizzaria e tal. Eu prefiro entrar no iFood, porque eu sei que tá todo mundo lá. Então, como é que fica com novos negócios aí, nesse universo disruptivo, digamos assim, mas que favorece também os monopólios, os oligopólios, os grandes players, né? Você tem serviços, por exemplo, WhatsApp. A gente não muda pro Telegram porque precisaria mudar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, como é que faz?
O Telegram, ele cresce quando o WhatsApp cai. Cai o WhatsApp e o Telegram sobe.
É temporário, né?
Pergunta. Aonde está o Viber?
O Viber, investiu uma boa grana.
Essa é você que vai responder, eu não posso falar sobre isso, não.
Essa sua pergunta é boa, porque realmente é o que eles têm feito, né? Tem entendido que centralizar os produtos realmente traz gente. Então, você centraliza motoristas, você sabe acessar. Você pode ter vários pontos de centralização, cada um tem seu preferido. Tem lugares que um funciona melhor do que o outro, tudo. Mas centralizar tem funcionado, assim, né? Por mais que a galera do blockchain ache que descentralizar é o futuro, eu meio que concordo, mas na prática, ali no dia a dia, não é isso que o público quer, né? Então, o pessoal quer comprar no iFood, quer pegar um Uber e qualquer coisa desse jeito. Mas o problema é que isso normalmente é feito às custas da ponta, assim. O usuário sai com essa sensação de que ele tá ganhando, a empresa sai ganhando com toda certeza, e quem se fode ali é o fornecedor, né?
Perfeito.
Sobre a centralização e descentralização, é mercado mesmo, não tem muito jeito. A pessoa quer comodidade. E assim, quem se destacar, leva tudo.
É, então, mas existem umas coisas assim que ficam meio ocultas nesses modelos, e que o público normalmente não sabe, não fica inteirado, e aí acaba achando que é um bom negócio pra todo mundo. Então, o Uber mesmo é meio que opinião popular de que o Uber veio e favorece quem está sem emprego, pode trabalhar de motorista, e aí caiu o preço para o usuário final, e aí existe essa lenda de que todo mundo ganha, né? Mas, no fim das contas, assim, o Uber, ele tem feito umas sacanagens com os motoristas, eles entram numa cidade com uma tarifa altíssima, muito boa e que paga muito bem, e aí quando vai popularizando ele derruba, e aí o cara já tá comprometido com o carro alugado, porque eles incentivam que você alugue um carro para ser motorista, existe um monte de campanha para isso, e aí o cara já tá todo fodido, não consegue pagar ali com o que ele fazia antes, e aí ele é obrigado a trabalhar, sei lá, 12, 15 horas, pra poder pagar a prestação do carro alugado dele.
Virado no Jiraya, né?
É, e aí tem uns casos bizarros também, onde o Uber ele apresentava um valor pro passageiro e um valor pro motorista, né? E aí o valor do passageiro era mais alto do que o do motorista, e a empresa embolsava a diferença sem que ninguém soubesse.
Que maravilha!
Então tem umas sacanagens aí que tem rolado e que o público não sabe. Mas o problema é esse, assim, quando você tem um grande intermediário para tudo, esse intermediário, ele tem ali os algoritmos dele que você não sabe como funciona. A galera do YouTube aí, que é youtuber, tá se ferrando com esses algoritmos. Porque você não sabe como funciona, a regra do jogo muda do dia pra noite, é tudo muito confuso. E aí existe esse distanciamento bizarro entre a empresa, o fornecedor real e o usuário. Então, assim, o cara faz um vídeo, ele não sabe como vai ser monetizado, não sabe quanto vai dar de dinheiro, aí às vezes é desmonetizado, você não sabe o motivo, às vezes você tem uma audiência grande, foi o caso do Cauê lá, que ele tinha uma audiência enorme, aí começou a botar o link da Twitch, sumiu a audiência dele, mas assim, é, sem nenhum aviso, sem nenhuma... Não tem um livro de regras ali, que o cara pode olhar e falar, putz, não vou fazer essas coisas, senão eu vou me fuder. É, é tudo muito arbitrário, e aí a gente começa a colocar a mão da economia inteira em algoritmos que você não sabe como funciona. Você depende... É, o Cauê tem uma empresa, né, tem funcionários e tudo, aí você coloca toda a economia de uma empresa, de um monte de funcionário que depende daquilo pra viver, num algoritmo que você não sabe se mês que vem ele vai te derrubar, e aí sua receita vai cair de sei lá, de 100 pra 10 mil, sabe? Então é muito complicado quando você centraliza tudo num lugar só, que você dá muito poder pra um negócio que você não entende completamente.
Essa reflexão eu fiz recentemente porque a gente vive reclamando aqui dos podcasts da falta de um grande player, né? O pessoal comemorou que o Google Podcasts aí veio, o aplicativo do Google, e hoje é tudo independente, né? Você tem que se virar, às vezes o feed funciona em um aplicativo, não funciona no outro, é uma grande loucura. Mas por outro lado, todo teste que eu tento fazer no YouTube, o canal é deletado, sem explicações, a gente tem que brigar no fórum para conseguir restaurar o canal, e é tipo, a resposta é só que é sobre spam ou fraude, e a gente fica sem saber o que pode ter acontecido. Simplesmente não tem como você pensar em trabalhar negócios com uma plataforma que você dependa, né? É como você ter 100% dos seus clientes ser uma pessoa só, e no dia que ela tá doente você não fatura, né? Tipo isso.
Não, era exatamente isso que eu queria dizer. Os ovos na mesma cesta, mas isso não é um risco de startup, nem de empresas digitais, nada disso. Se eu tiver um cliente, eu trabalho com engenharia para serviço para uma grande indústria, a partir do momento que ele bater no meu ombro e falar que não quer mais minha empresa e ele for meu único cliente, todo mundo que está ali é a mesma coisa.
É, mas o problema nesse ponto é assim, você tem uma empresa de engenharia e aí você tem alguns fornecedores e vocês têm umas regras claras que vocês precisam obedecer e que vocês entendem entre si. Ele não pode chegar do dia pra noite e falar assim, olha, a partir de hoje eu não vou te vender mais, sei lá, ferro. Mas fala, por que você não vai vender? Ele vai, não quero vender. Se vocês têm um acordo que ele vai te fornecer ferro, se o acordo é esse, ele tem que cumprir esse acordo porque você criou dívidas e você criou investimentos em cima disso. E aí você pode, por não cumprir o contrato, você pode processar ele, fazer entrar com as medidas cabíveis aí, desde que isso, obviamente, esteja no contrato, esteja no acordo. Mas o que eu tento demonstrar é só o tamanho dessa assimetria, sabe? Por exemplo, vou pegar o exemplo do Facebook ali, que no começo você investia grana para levar pessoas para curtir sua página lá. Então você tinha uma página sua no Facebook, e qual era a sua estratégia de negócio ali? Você botava grana, e aí você colocava o link na sua página, você investia em publicidade, curta nessa página no Facebook, você colocou grana nisso. E aí você criou lá, sei lá, 1 milhão de seguidores no seu Facebook, e aí você mandava as paradas, todo mundo recebia, e tava tudo bem ali, às vezes nem todo mundo, mas uma grande parcela. E aí do dia pra noite, pra te forçar a pagar mais...
Acabou o alcance.
Eles cortam esse alcance. Então agora, pra você ter, sei lá, 10% de alcance, você não pode só postar, você tem que postar e pagar... sei lá, R$500, R$1.000. E aí o que acontece é que eles mudam a regra do negócio no meio do jogo, quando você já investiu uma parada.
Né?
E aí você já investiu muita grana naquilo e eles mudam a regra do jogo. Só que eles são o intermediário total. É como se, sei lá, você é dono de um... Deixa eu pensar numa analogia aqui, de um programa de TV na Globo. E a Globo, do dia pra noite, fala assim, olha, agora eu não quero mais... vamos cancelar aqui o nosso negócio, eu não vou mais transmitir seu programa. Você já gastou, sei lá, 2 milhões pra produzir, mas eu não quero... eu não vou mais transmitir esse programa. E você vai arcar com esses custos sozinhos... Porque pão no seu cu. Não pode falar pra você?
Pode. À vontade.
Mas assim, a maioria dos negócios, é óbvio que na prática é tudo muito nebuloso, assim. Mas o que as empresas têm feito com os algoritmos é, eles não se sentem obrigados a te dar nenhuma satisfação. Eles entram inicialmente te convencendo de que eles são bons parceiros e que você pode investir grana neles pra crescer sua plataforma. E aí depois eles te forçam a pagar mais por aquilo. Então eles te enganam e aí no final, o que acontece é que você acha que você está ganhando audiência, cliente, para o seu negócio, mas você está levando a audiência para o negócio deles. E aí você acha que você está trabalhando para você, mas você é só um porta-voz ali um representante comercial de um negócio que você, no fim das contas, tem bem pouco controle, assim. Mas você tem criação, você tem desenvolvimento, você tem tudo ali. E você arcou com aquilo. E do dia pra noite o cara pode te quebrar.
Utilizando a sua própria analogia da Globo aí.
A analogia é ruim, tá? Foi só pra, sei lá, pra primeira coisa na cabeça.
Essa responsabilidade não é do, entre aspas, muitas aspas nisso, do aventureiro também, que ele não mudou uma regra no meio do jogo. Ele utilizava, isso não era previsto em lugar nenhum, que ele manteria, por exemplo, o alcance ou etc. Assim, eu sei que é cruel, não é legal isso, mas isso não é também um pouco de aventura do cara que investiu numa plataforma que não é dele e ele só é a pontinha de toda a estrutura?
Ah, isso aí a gente vai entrar num debate muito mais teórico, né? Se a gente vai falar disso, porque, por exemplo, vamos pegar o Cauê. Eu acho que ele faz vídeo desde 2009, ali, desde 2008. Então, ele foi muito incentivado, ele recebia esses incentivos para ele acreditar que aquilo vale a pena. É, não é como se fosse uma aposta cega, ah, tem isso ali, eu vou lá e vou meter a cara. Não, não é assim. É, na hora de te trazer, existe festa de youtuber, festa dos mais vistos, ele te convida, ele te faz te dá um mimo ali, e na maior parte do tempo você tá colocando grana, né? Você tá investindo grana, principalmente no caso do Facebook ali, você tá investindo grana. Então, como é uma empresa, e é uma empresa que te encoraja a tomar uma ação, não é o Zezinho da esquina falando, ó, me dá 10 reais ali que eu vou comprar um negócio, a gente vende ali pelo 3 vezes o preço, e aí se der errado, deu errado. Não, não é assim. É, são negócios, são relações de negócios. E relações de negócios, por mais que às vezes até no contrato não esteja estabelecido, existem regras sociais e regras jurídicas que sustentam isso. Então, quando uma empresa ela te traz como parceiro, te dá incentivo para isso, e ela muda a regra do jogo a ponto de poder te quebrar, isso é errado, é um modelo, pelo menos eu considero, completamente errado.
Você tem alguma, assim, sugestão ou alguma ideia de como que essa situação poderia ser, assim, um pouco equilibrada? Porque, por exemplo, vamos supor que você tem a sua empresa lá que trabalha com internet, mas, sei lá, todos os seus funcionários ou são PJ ou seletistas ali, você tem que dar conta dos direitos, né, trabalhistas, e tem a responsabilidade toda pelo empreendimento, mas você tá lidando com uma coisa que é, assim, mutável, né, e tudo. Você acha que tem alguma forma, assim, que se deveria, ou se não, sei lá, de dar uma equilibrada nisso para não ser tão instável, assim?
Olha, eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser cagação de regra e receita de bolo de uma realidade que eu não vivo, né? Então, vamos partir um pouco desse ponto aqui, porque eu acho que deve ter um monte de gente bem mais inteligente que eu tentando resolver esse problema. Mas o que eu acho é que talvez a transparência, principalmente nesses serviços aí, ela ajudasse, sabe? Você ter no caso, por exemplo, você não pode colocar um link da Twitch ou de qualquer X concorrente na sua descrição do YouTube, que senão eles não te impulsionam, não te colocam lá na página dos mais vistos, não colocam como sugestão, não te recomendam. Ter um lugar transparente onde te diz o que você pode, o que você não pode, quais são as penalidades, tudo. Você ter isso descrito, uma transparência de ação, talvez já ajudasse um pouco, assim. E a outra coisa é um plano de ação futuro, assim, olha, para os próximos 3, 4, 5 anos, acho que 5 anos é muito, mas assim, pelo menos 1, 2 anos, esse é o nosso roadmap, essas são as nossas ações e nós não vamos mudar daqui. Lá para frente a gente não sabe. E aí você permite quem investe nisso, quem se projeta para isso, quem tá investindo tempo, dinheiro, negócio, colocando vida de gente no jogo, se programar, né? Porque o mais importante é isso, quando você não tem como ter nenhum grau de planejamento, porque a coisa pode mudar do dia pra noite, fica muito complicado adotar qualquer tipo de negócio, assim.
Excelente. Bom, pra gente concluir, eu queria só propor aí um exercício construtivo, né? Eu acho que desconstruir esse mito da startup, quem ouviu até agora, o nosso querido ou querida convidado já entendeu que a coisinha, o buraquinho é mais embaixo, né? Eu gosto de metáforas populares. Mas pra gente fazer um exercício aqui, superado o trauma, superada a frustração de que não é bem assim que a bandinha toca, a Telex Free não é um VoIP mais popular que o Skype, apesar da gente estar usando o Discord aqui agora, a gente já entendeu já que tem gente lucrando em cima da espuma, né? Existe o conteúdo, a realidade ali, e existe aquela espuma e tem gente ganhando dinheiro com esse auê, com essa aventura e com essa a carência da humanidade em tempos de crise, especialmente, né? E haja crise, para falar da atualidade. Mas fazendo um exercício construtivo, suponhamos que nós aqui somos um grupo de amigos, a gente tem um hobby que é gravar nossas conversas animadas à noite, e aí a gente decidiu publicar isso e criou uma startup disruptiva aí com a ideia de vender de graça arquivos de áudio. Nosso modelo de negócios é eventualmente vender uma publicidade aí em cima dos episódios e a gente botou o nome de Treta Talks. Então, o que você acha do ponto de vista do startupeiro que a gente poderia pensar como esse empreendedor aí que está transformando um hobby em possivelmente negócios? Como que ele faz um planejamento? O que a gente pode já pensar daqui para frente?
Tá, então a ideia é pegar o podcast e tentar rentabilizar ele de alguma forma vendendo para anunciantes, é isso?
A gente ainda pode, de repente, achar uma fórmula de negócios aí no meio, tipo vender conselhos, né? Conselho fosse bom, não dava.
Eu vou falar um pouco, então, você usou o exemplo do...
Eu queria que você desse umas dicas, como se a gente estivesse fazendo agora o TretaCast Empreendedor. Sabe? Edição Pocket, patrocinado pela loucura da Startup da Real.
Eu vou te dar o que eu tô fazendo com a Startup da Real, pode ser?
Isso aí.
Que é a mesma proposta que eu daria para um podcast, pode ser?
Pode.
Perfeito.
Um podcast, ou sei lá, um Medium, ou um blog, ou o que quer que seja, você tá trabalhando com audiência, né? Você não tá vendendo o seu espaço ali, você tá vendendo a atenção da sua audiência. Então, a primeira coisa se você quer vender para um anunciante, aí você tem que parar e olhar, é qual o seu alcance, né? Para onde você tá indo ali.
Quem é seu público, né?
Quantos downloads tem, qual é o engajamento nas outras redes. Então, um podcast normalmente, dificilmente vai existir sozinho. Ele vai ter um apoio ali de um Twitter ou de um blog ou de alguma coisa assim, que vai dar esse apoio. Então, a ideia é criar esse combinado. No Startup da Real, como eu consegui, sei lá, a primeira parceria que eu tive agora lá, eu vendi pro anunciante, né, pra empresa, não é bem um anunciante, mas é uma empresa parceira, vendi o que eu tenho 4 milhões em alcance, né, que é perto do Twitter, é um alcance pequeno, eu acho, mas assim, tenho 4 milhões de alcance, tenho 10 mil seguidores, tenho o Medium com 4 mil seguidores, que aí já pro nível de Medium já é um pouco mais aceitável, e aí eu precisava de um produto ali extra que desse um alcance mais certeiro para poder fornecer para a marca. Então eu criei a newsletter. Então eu tenho agora, entre as suas três produtos, que é o Startup da Real, o Medium.
O e-mail voltou com tudo, né?
E a newsletter. E aí eu chego e falo, olha, eu tenho esse alcance de pessoas. Se a gente fechar um negócio aqui, eu posso anunciar para isso. Então, no caso do podcast, ele, como é um conteúdo e acaba sendo bem parecido, você tem que buscar parcerias, elas raramente vão cair de paraquedas, né? É muito difícil, a não ser que você seja muito grande, as pessoas vão te procurar. Mas você tem que entender qual é o nicho, né? Você tem um certo nicho ali que conversa com o seu trabalho. E aí esse nicho vai estar ali, pode se interessar em falar diretamente com a audiência. Porque é muito diferente você mandar 60 mil e-mails coletados de maneira obscura pela internet e mandar 1.000 e-mails para 1.000 pessoas que ativamente se inscreveram na newsletter e que, sei lá, você tem 80, 90% de taxa de abertura, sabe? Então você está falando diretamente com um grupo de pessoas que querem ouvir a sua mensagem. Então a sua relevância e a força daquele discurso é maior.
O mesmo paralelo sobre um spot de rádio e um podcast, por exemplo?
O spot de rádio, ele até às vezes é mais amplo, né? Porque o rádio não tem tanto nicho, assim. Tirando, sei lá, agora a Jovem Pan é uma rádio reaça pra caralho, então tem esse nicho. Se você quiser vender máquina de tortura, talvez seja um bom lugar. No geral, assim, sei lá, você tem um Anticast que tem... Pode falar de outro podcast aqui?
Claro, com certeza.
Você tem um Anticast lá, que ele tem um viés muito de esquerda, então você tem apoios deles que são autores de esquerda, pessoas que falam sobre marxismo e tudo, e que acabam indo pra esse lado aí desse nicho, assim. Eu acho que hoje, principalmente quem tá começando, tem pouca chance de ser generalista, assim. Tem mais chance de conquistar um público bem pequeno e com um nicho muito específico e tentar trabalhar o alcance nesse público aí. E aí, no caso do podcast para anunciante seria isso. E aí, dependendo do alcance ali, depois de, sei lá, você tem uns 10 mil, 5 mil, 10 mil assinantes ou ouvintes bem, bem, bem engajados, galera que manda e-mail, galera que comenta, que conversa e tal. E aí você pode, sei lá, fazer uma camiseta de uma piada interna, você pode começar a pensar em fazer produtos assim, que aí também você não precisa fazer o produto, você pode fazer a simulação do produto, colocar pra vender, e aí você cria uma meta aí de sei lá, eu tenho essa tela dessa camiseta aqui, onde as pessoas vão comprar de fato a camiseta, porque pra mim validação de negócio é dinheiro no bolso. Então, as pessoas vão comprar essa camiseta. Nas minhas contas, se eu fizer 100 camisetas e eu vender 30, as 100 camisetas se pagam. Então, eu coloco ali que se eu vender 30 camisetas, eu vou mandar fazer entregar. Se eu não conseguir vender 30, eu vou pedir desculpa e devolver o dinheiro do pessoal. Mas aí também é isso, assim, você tem uma audiência, você começa a fazer esses testes. Ah, galera, vamos fazer a camiseta promocional aqui e compra lá. Você só manda fazer o produto, você só tem o gasto depois que vendeu. E aí começar a trabalhar produto nesse ponto. E aí tem a onda de patronagem, né? Tem o Patreon, tem o Catarse agora e tudo. Mas que, apesar de muito barulho, o ganho ainda é bem pouco, assim. Ninguém ganha dinheiro de verdade, assim, com esse tipo de iniciativa.
É.
Ajudou, sei lá, funcionou?
Ajudou. A gente tá fazendo aí 2 anos, incrivelmente, no dia 4 de julho, é o dia oficial do aniversário do podcast.
Louco.
E até hoje não abrimos o Patreon, nem o Padrim, nem o Apoia-se, nem o PicPay. Justamente porque eu sinto uma certa inconveniência dessa mensagem ter que ficar sendo repetida o tempo todo, não só nos podcasts, mas nas redes sociais e aquela coisa. E eu já mendigo essa atenção, né, em tempos que o Facebook não proporciona um alcance. A gente tá aí, por enquanto, sem apoio, mas fomentando aí o podcast como mídia. Acho que tá dando certo. Essa conversa foi muito louca com modulador de voz e tudo. Marco Gomes tá fugindo aí da Interpol.
Desculpa, tô na Argentina nesse momento aí.
E de quebra, provocando um debate sobre o gênero, né? Olha aí, interessante a gente conversar com um transgênero. Aliás, um gender fluid.
É, isso na real é muito interessante do perfil no geral, de ninguém saber quem é. E achei até que essa pergunta ia surgir.
O anonimato.
Mas é interessante de ninguém saber quem é, se é homem ou se é mulher. Porque os argumentos, eles começam a ser mais direcionados, assim, né? Ninguém vai lá falar, ah, mas em 2011 você deu uma palestra falando isso. Sabe, as pessoas olham pro argumento e falam, olha, isso tá certo, isso tá errado. Ah, e aí quando o cara fica puto, ele fala, ah, mas é muito fácil falar isso escondido, como se fosse mudar a verdade, né, de uma afirmação.
Ninguém fala que você é mal comida ou que você é broxa, especificamente.
Ah, você fala isso porque, sei lá, você é gostosa, as pessoas te apoiam e gostam, tem tudo que você fala. Então tem essas coisas que é o famoso ad hominem aí, né, que a pessoa começa a querer te atacar de várias formas e tudo. E aí já aconteceu alguns casos, assim, né, o próprias tretas que já aconteceram comigo, o cara foi ligar pra gente que me conhecia, falar, ô, manda esse cara calar a boca.
É, treta, você tá no lugar certo, meu querido, ou querida. Pessoal da bancada aí, a famosa bancada fixa, tem alguma colocação final, observação?
Conversa muito proveitosa, eu vou aproveitar aqui e fazer meu cadastro no meusucesso.com.
Cuidado na hora de cancelar, hein? Cuidado na hora de cancelar, que eles não deixam, hein? Tem um baitzinho lá na hora de cancelar, tá?
Vai ter que passar pelo advogado o episódio.
Deve ser, você paga mensalidade, mas é uma compra só no cartão dividido em 12.
É porque eles vendem o curso, não vendem a mensalidade.
Aí não existe possibilidade de cancelamento.
Não, exatamente. Eles fazem isso com o curso de inglês também. Você não paga a mensalidade do curso, você compra os livros. Então não é uma escola, é uma editora. Eles vendem os livros por um preço absurdo, que você pode dividir em 12 vezes, mas aí você também não pode cancelar o curso de inglês aí, no meio do caminho, assim. E aí, se isso é ético ou não, não sei o que vou julgar.
A melhor parte é que a startup nossa já começa com perdendo o anunciante, né? Maravilha.
Desculpa aí. Perdão pelo vacilo, tava doidão.
Relaxa, esse aqui é o melhor lugar pra gente compreender.
Tá vendo? O pessoal não tem do que reclamar, não tem que fazer doação. E a gente também fala mal aí de possível anunciante. Aí vai vendo. Treta Talks, o verdadeiro underground da internet.
Você sabe que com uma cajadada só, nós batemos os dois maiores anunciantes do seu concorrente.
Caralho.
Muita treta.
Mas, tem gente que me pergunta assim, mano, você acha que vai... que alguém vai querer anunciar aí no seu Twitter, porque você fala mal de todas as empresas. Sei lá, velho, não é essa a ideia. Eu nunca achei nem que você tenha, sei lá, 300 seguidores. O resto é lucro.
A gente é classificado na aba combativos, eu descobri, das agências. É a famosa aba do só as empresas, mas as campanhas muito ousadas.
nem elas, porque quando era o que as mulheres gostam de chocolate, não deixaram a gente colocar aquele peru de chocolate, não.
É, nunca vai ser tão ousado quanto não. A gente quer, né?
Mais ou menos.
Então é isso, @ startup da Real, @ Relabucho, @ Capsluca, @ Charles Peixoto e @ Ivo Neumann, seguindo aí o @ treta, é tanta @ que você tá com... Mas vai, infla aí o seu network seguindo a gente, se você for legal a gente segue de volta.
Provavelmente não.
Que
provavelmente
isso?
Não. Convidado, muito obrigado, você é muito doido, essa modulação de voz, ainda bem que deu certo, ainda bem que eu tenho gravado aquele começo, que puta que pariu.
Que maravilhoso.
Valeu, galera, até o próximo episódio, pessoal, e muita treta, vamos que vamos, espero que tenham todos tirado mensagens positivas aí desse episódio, foi construtivo.
Valeu, galera, muito obrigado.
Alô! Oi.
Você explicou pro cara o negócio do Adblock?
Olha, eu acho que sim. Ele tá ouvindo a gente. Eu não sei que se é ele ou se é ela. Essa que é a maior loucura, cara. Às vezes, na moral, eu fumo maconha pra lidar com a realidade. Eu acho que o convidado é o Marco Gomes. Mas eu não tenho certeza.
Nossa,
espero
ele é da
que
minha
ele
cidade.
Esteja ouvindo.
Ele piscou aqui o microfone, acho que ele ameaçou.
Olha aí!
Menina!
E vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo!
Como que é a minha voz aí pra vocês?
Eu precisava de uma referência pra jogar isso. Enquanto tá ótimo.
Pode falar a sua impressão inicial direto.
Você tá em que microfone?
É que eu tentei modular a voz, tá? Por isso que eu tô perguntando.
Ah, não acredito nisso. A gente tá lidando com
uma pessoa
bastante profissional.
Então acho que funcionou.
Funcionou?
Eu não sei como funciona a dinâmica de vocês aqui, tá?
Nem a gente.
Ah, tudo bem.
Vamos lá, convidado, convidada, como que você quer que te chame? Hoje em dia não tem mais isso.
Convidex.
Convidex. Como quiser.
Pode chamar do jeito que quiser, que ótimo. Eu vou te chamar de Marco Gomes. A gente vai precisar desse sistema de modulagem de voz aí depois pra usar com outro convidado nosso que é foragido da polícia.
Morphvox Pro.
O bom do é que ele modula e ele também tira um pouco da capacidade da gente ouvir o que você tá falando.
Tô tentando.
Deu um pouco errado, hein?
E aí, tá bom agora?
Tá igual nós, mas ele não vai rolar, não.
Maconheiro não vai conseguir começar assim, né? Pera aí que eu vou pegar meu balão de hélio aqui também.
Não consigo. Para de rir. Tá chegando aí. E agora? Agora? Agora?
Opa! Ah, aê! Oh. Olha aí.
Dá, não.
E agora? Tá dando pra ver? Não, não. Tá chegando, gente. Desculpa.
Eu tô muito graças a Deus que eu tô gravando isso.
Eu vi que... Percebi que domina a ferramenta mesmo.
Tá com voz de
pão? Bom, é.
Você quer um tom mais anasalado?
Que é isso, Jesus?
Caralho. Não, não.
Tá parecendo aquele trote, tá ligado?
Agora
tem um trote.
Agora
que
dá pra ir. Agora dá
a
pra
voz do capeta.
Agora você ficou com voz, sabe de quê? Menor tá ficando carioca. Tem exatamente essa voz.
Mas eu tava ali na boca, aí a polícia apareceu.
Bem,
até pouco.
Gente.
Tá. A voz tá dando pra entender, né?
Essa tá ótima. Essa tá ótima.
Hoje é o dia mais feliz da minha vida.
Desculpa aí o inconveniente.
Eu vou ter que botar aquele vídeo do trote, cara, do programa evangélico, que era o diabo falando, que ele vai usando a distorção de voz. Agora eu sou o Pato Donald.
Caraca.
Eu tô chorando. Só tem maluco, cara. Eu tenho realmente o famoso apito.
Esse é legal.
Certeza que numa dessa vai falhar o efeito e a gente vai ouvir a voz. Marco Gomes, você não me engana. Você nunca me enganou. Não é possível que exista dois de você.
Eu não quero
ficar. Caralho, eu quase desmaiei.
Que bom, do bom.